Boa noite, pessoal. Boa noite. Iniciando nosso chat de quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. O nosso penúltimo do ano, não é? O nosso penúltimo do ano. Né? Trazendo aqui para vocês um conteúdo diferente, falar um pouco de taxa de juros. Eu estou vendo muita insegurança dos investidores em renda variável de maneira geral, em especial em fundos imobiliários. E eu acho que esse conteúdo, explicando como isso funciona, vai ser interessante para vocês. Eu não preparei nenhuma apresentação. Teria sido legal se eu tivesse preparado, mas eu não preparei. Eu ia trazer um outro tema, mas aí vendo um monte de besteira que o pessoal tem falado, o tanto de medo, né, que o pessoal tem tido, eu achei que é válido trazer esse conteúdo para vocês. De como funcionam as taxas de juros, de como que isso impacta a renda variável, para vocês entenderem um pouco mais e ficarem um pouco menos aflitos, né? Ou pelo menos, se for para ficar aflito, que seja um aflito embasado sobre o assunto. Eu vou usar aquela técnica, de utilizar um arquivo de Word para escrever. Eu passo bastante usar essa técnica, né? Eu confesso que acho interessante também, acho bem útil utilizar o Word e Excel em explicações. Então, aí nós vamos falar um pouco sobre isso, mas antes eu gosto de dar aqueles primeiros minutos, o pessoal ir chegando, mais uns 2, 3 minutinhos, para o pessoal receber a notificação no celular, receber a notificação no, na TV, no computador, e entrar aqui para acompanhar a explicação desde o início. Então, a gente vai falar aqui taxas de juros e ativos de risco. Vamos variar. Falar um pouquinho sobre isso, vamos ver, né? E a gente entra em alguma agenda fixa também, porque casa uma coisa com a outra, vai ser bem legal. Boa noite, Juliano, como é que vai? Juliano falando, Fernando, o aluguel dos imóveis costuma crescer mais que o IPCA? Essa é uma pergunta muito interessante. E a resposta é: depende. Depende do imóvel. Os imóveis, como um conjunto, tá? O conjunto dos imóveis, ou seja, um apartamento aqui em Belo Horizonte, uma sala comercial no Rio, um apartamento lá, em Natal, no Rio Grande do Norte, o conjunto dos imóveis de um país tende a valorizar de acordo com a inflação ou a renda média da população. Ele fica mais ou menos ali variando isso aí. Se a renda média sobe um pouco acima da inflação, ele sobe um pouco acima da inflação. Se a renda média fica um pouco abaixo da inflação, o crescimento, ele cresce um pouco abaixo, ele vai ali se balizando pela inflação e pela renda média da população. Isso é o conjunto dos imóveis. Isso que concluiu foi um estudo feito de mais de 20 anos nos Estados Unidos. Ele foi replicado aqui no Brasil, só que com um período menor. A gente tinha uma economia muito instável, onde os nossos índices estatísticos antes do Plano Real são péssimos, não são bons, né, de se acompanhar. Então, mas foi feito em outros países também. A lógica é: o aluguel, assim como o valor dos imóveis, tende a evoluir conforme a inflação e evolução da renda média da população. Contudo, um imóvel muito bem comprado numa região que está em franco desenvolvimento, se desenvolve mais do que a média, paga um preço mais interessante, né? Se você pagou um preço mais interessante, você provavelmente vai ter uma valorização do imóvel acima do IPCA. Do mesmo modo, se você pegou uma região muito boa, muito interessante, é provável que os aluguéis subam acima do IPCA ao longo do tempo. Então, a questão é comprar os bons imóveis. Numa média, vai seguir IPCA. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os melhores vão estar acima e os piores abaixo. Quando a gente fala de uma média, não vai todo mundo seguir a média. Pega o histórico do HGPO. Esse é um assunto legal, se der tempo da gente trazer hoje, o HGPO, né? Que é um fundo que teve uma história ali, princípio, meio e fim. Eu vou trazer o HGPO, vou preparar um material bem legal do HGPO. Ali, era até um plano já, que a gente ia trazer lajes, mas poderia, antes de trazer lajes, trazer o HGPO. Tem aquele pessoal que gosta de falar,
Os planos de imobiliário não bate a renda fixa. Eu sei.
É, pelo amor de Deus. Aí, esse case do HGPO é muito bom, um case relativamente simples. Já trouxe outros aqui interessantes, mas esse é um legal. E mostra isso, né? É um imóvel muito bom, muito bem localizado, dois imóveis. Não foram comprados baratíssimo na Bacia das Almas, ainda assim, bateu IFIX, bateu CDI, bateu Ibovespa, bateu a maioria das ações, bateu a maioria dos fundos imobiliários, retorno de 18% ao ano, é quase o retorno histórico do Buffett. HGPO, fundo de laje da CSHG. Então, eu vou trazer esse estudo de caso aqui, que é legal, que é um fundo que tem princípio, meio e fim, a gente consegue ver as características dele, o que que fez ele ter esse sucesso, o que que poderia ter sido feito diferente para pior ou para melhor, que poderia mudar essa história. Vai ser bem legal. Então, na média, vai seguir o IPCA. Você comprou um imóvel muito bom, muito bem localizado, é uma região, às vezes não é uma região, a melhor região, mas é uma região que está se desenvolvendo mais. Hoje ela é mediana, mas daqui 5, 10 anos ela é uma região premium. Poxa, você vai ter um crescimento de aluguel muito acima do IPCA. Ao mesmo tempo, o imóvel, o metro quadrado é avaliado ali em 15, 16 mil e subindo. E você comprou ali na casa de 14, 13, você conseguiu garimpando, procurando, estudando, comprou ali com um desconto. Você vai ter uma valorização bastante acima da inflação, entendeu? Então, assim, é possível ter aluguel dos imóveis crescendo acima do IPCA? Sim. Todos os imóveis vão crescer o aluguel acima do IPCA? Não. Todos os imóveis vão crescer o imóvel em linha com o IPCA? Não. Tem imóvel que o preço de aluguel vai cair? Tem. No Brasil, como é um país muito inflacionário, isso é imóveis, né, em regiões mais decadentes, piores, isso é, tende a ser exceção, mas acontece, tá? É exceção, mas não significa que não... Não é que vai acontecer em um milhão de vezes, sei lá, deve acontecer um em cada 20, um em cada 30. Então, se comprar muito mal, você entra nessa estatística. Então, gastar 40% dos dividendos de uma carteira de ações grande já formada é muito. E eu entendo que, na maioria das vezes, não. Tá? Mas isso depende de ação para ação. Vamos supor que você tem uma empresa, uma carteira de ações, onde, em média, as empresas distribuam metade dos lucros. Né? Estou falando lucro aqui, não seria lucro a melhor medida, mas vamos colocar lucro. Elas distribuem metade do lucro, ou seja, a empresa já está fazendo automaticamente um reinvestimento de metade do lucro. Dessa metade que sobrou, você está reinvestindo 60%, ou seja, o seu 60% de 50%, mais de 50% deles, dá 80%. No total, 80% da geração de caixa, no caso seria mais adequado, mas vamos colocar que seja dos lucros, estão sendo reinvestidos. Gastou 20%. Tem algum problema? Não. Mas, contudo, varia de carteira para carteira. Ué, você tem uma carteira só dessas empresas que distribuem tudo, empresas super maduras, que não têm perspectivas de crescimento, que são empresas extremamente maduras, provavelmente você vai poder gastar um percentual menor, né? talvez até menos de 40, ou talvez de 40. Em carteiras, empresas são empresas de crescimento, que estão em um estágio de maturidade anterior, vem crescendo muito, o dividendo aumenta muito acima da inflação, a geração de caixa aumenta muito acima da inflação. Provavelmente, se você gastar, inclusive, muito mais, 60, 70, 80, ainda vai dar. Então, não é algo que tem uma regra. Eu acho que 40% tende a funcionar muito bem. Isso considerando que você não tem só uma carteira de ações, né? Você tem as ações, mas você tem os fundos imobiliários, você tem os títulos públicos, você vai ter ali um tesouro renda mais, então as coisas vão se encaixar. E existe um estudo feito com fundos imobiliários, então é um estudo muito bom, do Rodrigo Medeiros, que ele considera assim, quanto de reinvestimento você precisa ter no início, né? Você vai estabelecer sua renda com base em quê? E aí, nesse estudo, mostra que seria sustentável, foi um estudo feito com mais de 10 anos de idade, seria sustentável você viver numa época que os fundos imobiliários eram muito piores do que hoje, em termos qualitativos. Então, acho que é um estudo bem válido. Se você começasse vivendo com 70% dos fundos da renda dos fundos imobiliários, todo ano aumentasse sua renda de acordo com a inflação, e aí... pode ter que o fundo imobiliário a renda caia, suba, se mantenha, enfim. Você vai investir o que ultrapassar aquela renda. Você vai reinvestir. Ou seja, você começa reinvestindo 30%, mas vai ter períodos que você vai reinvestir 40%, vai ter períodos que você vai reinvestir 20%, 25%. O seu reinvestimento vai variar. Ele fez esse estudo E mostrou que com esse reinvestimento inicial de 30%, você conseguia perpetuar a renda. Não vou dizer perpetuar porque é um estudo de 10 anos, porque não tem tanto tempo de dados de fundo imobiliário no Brasil. Então, com certeza, se é 30% de reinvestimento para fundo imobiliário, para ações vai ser menos, né? Vai ser bastante menos numa carteira de empresas em crescimento, que não sejam, que estejam maduras, mas ainda não estejam em decadência. Então, provavelmente viver com 40% vai dar para o seu tataraneto ainda se manter com isso. Mas depende de qualidade, né? Eu falei isso. Tem um post aqui, não sei o que é renda, se imóvel é renda, aluguel é renda, não sei. É um post grande aqui da Vasta. Daí eu expliquei isso. Eu falei, por exemplo, quem pegou 100% dos dividendos do Itaú ou da VEG e torrou tudo, ficou super bem, não teve nenhuma perda. Quem pegou 100% dos dividendos da Vale, da Petrobras, da Usiminas, da Oi e torrou tudo, o patrimônio quase virou pó. Né? Então, ó. Quem pegou do Itaú e da VEG, ainda que gastou tudo, teve a reposição da inflação e ganho real. Quem pegou, sei lá, vamos colocar aí o pior cenário, da Oi, e gastou tudo, meu Deus, né? Agora, se investiu em outras coisas, não teve tanta perda. Se investiu na própria Oi, era melhor ter gasto tudo. Esse é o caso, também o caso meio termo, né? Petrobras. Petrobras, se você pegou os dividendos e gastou, seu patrimônio não acompanhou a inflação dos anos 2000 para cá. Mas se você pegou os dividendos e reinvestiu, você fez uma bola de neve gigante com Petrobras, mesmo com tudo de horrível que aconteceu com essa empresa. Então a resposta sempre depende, né? Depende da empresa, depende da sua capacidade de montagem de portfólio, que tem que analisar e entender, não é só chegar e sair comprando qualquer coisa. Mas depende. Em alguns casos, 40% de gasto é pouco, em outros é muito, mas acho. E o muito vai ser exceção, 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 exceção. Vamos lá, né? Vamos começar a falar do nosso tema, taxa de juros. É um tema interessante. E por que ele impacta na renda variável, né? A taxa de juros e os ativos de risco. O que é a taxa de juros, pessoal? A taxa de juros é que eu vou falar simplificado, de maneira simplificada, tá? É o custo do dinheiro, tá? É o custo do dinheiro no tempo. Por que você vai deixar de gastar um valor hoje? Deixar de gastar um valor hoje. Por que você deixaria? Para receber um valor maior no futuro. Só faz sentido você deixar de gastar algum valor hoje para receber um valor maior no futuro. Qual maior esse valor? Aí vem a nossa querida taxa de juros. A taxa de juros ela deve corrigir, deve corrigir o poder de compra da moeda e trazer um retorno real. Essa é a teoria básica econômica. Ah, Pedro, mas tem Suíça, Japão, fizeram uma inversão e tal. A gente não vai entrar nesses assuntos mais aprofundado de economia, tá? Mas é a tese, a lógica, por que você não deixa o dinheiro debaixo do colchão? Né? Tirando, ignorando a extrema violência do nosso país, por que eu não pego dinheiro e ponho debaixo do colchão? É simples. Não põe debaixo do colchão porque quando você pega o dinheiro e deixa embaixo do colchão, ele se desvaloriza com a inflação. Você deixa ali 1 milhão. Embaixo do colchão, que hoje você compra uma casa aqui em Belo Horizonte, uma casa ok, de classe média, depende do bairro, média baixa, até média alta, dependendo do bairro. Você deixa lá debaixo do colchão aquele 1 milhão, você volta daqui 15 anos, você não compra nem um apartamento num bairro de classe média baixa, porque perdeu o valor da inflação. Então você precisa que a taxa de juros corrija o poder de compra da moeda, do dinheiro, e traga algum retorno real. Ou seja, que supere a inflação. É isso que a gente precisa da taxa de juros, tá? Esse é o conceito básico do que é taxa de juros. Taxa de juros é o custo do dinheiro no tempo. Se eu vou emprestar o dinheiro para alguém, alugar o dinheiro para alguém, eu tenho que receber um retorno por isso, é como um aluguel de imóvel mesmo. Você deixou de usar o imóvel por esse período para que o outro usasse, o outro te paga para poder usar o que não é dele. Quem pega dinheiro emprestado, tomadores de empréstimo, remuneram poupadores, investidores, emprestadores. Investidores é um termo amplo e poupadores também, mas os investidores em renda fixa nada mais são do que emprestadores. Isso vale para renda fixa privada, quando você compra um CDB do Bradesco, quando você compra um CRI, vale também para quando você compra um título. Um título de renda fixa, um título de empresa como uma debênture e tudo mais, você é um emprestador, você está emprestando para o governo, para uma empresa, para um banco, enfim. Tá. Então, o que acontece? Dito isso, os governos emitem títulos públicos, né? Os estados, né? Os governos não. Vamos ter um rigor técnico aqui um pouquinho mais. Os estados emitem títulos públicos. Estados, que eu falo, são estados soberanos, tá? A União aí. No caso do Brasil, os estados, membros, não podem emitir títulos. Não. Você não compra um título da dívida de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Já teve isso no passado, não existe. Acho que desde os anos 80, se não me engano. Tenho certeza que foi nos anos 80, se foi antes. Quem, se alguém aí for bom em história da economia, em economia brasileira, pode pôr a data aí para me informar. Bom, os estados emitem títulos públicos, estados soberanos. Esses títulos servem para captação de recursos, né? Para captação de recursos, especialmente para financiamento de projetos de infraestrutura e outros gastos públicos. Em tese, tá? O dinheiro dos títulos deveria ser para os projetos públicos de longo prazo. Os gastos de curto prazo, quem deveria financiar são os impostos. Teoria, isso a gente está indo além aqui do básico. Mas, quando você pega, a União está captando dinheiro através dos títulos, não só do Tesouro Direto, tá, pessoal? Os títulos públicos como um todo, dentro disso daí tem um micróbio ali, um mosquito pequenininho chamado Tesouro Direto. Esse dinheiro captado deveria ser para projetos de longo prazo e tudo mais, a gente não vai entrar no mérito aqui se os gastos públicos são bem feitos ou não. Enfim, dito isso, você pega ali esses títulos e tem a captação de recursos, especialmente para financiamento de projetos de infraestrutura. Esses títulos, os títulos emitidos pelos estados soberanos, são chamados de ativos livres de risco. Isso daqui é uma simplificação teórica. Não existe ativo realmente livre de risco. Mas esses ativos, dentro de uma economia, têm um menor risco. É considerado o menor risco dentro de uma economia. O governo, em tese, não deixa de pagar sua dívida interna. Ele pode emitir ali, ele pode emitir mais moeda, vai gerar inflação, vai gerar uma série de consequências. Mas é muito pouco provável que o governo dê calote nos títulos públicos, ainda mais nos títulos públicos da dívida interna. Ok? Esse é o básico de economia. Vocês que são economistas já devem estar achando chato, porque estou falando coisas muito óbvias para vocês. Mas tem muita gente que não é, que às vezes não entende esse básico sobre emissão de títulos, porque é o básico do básico, pessoal. Isso aqui é um período na faculdade de economia só para discutir esses tópicos que eu falei. Então, os títulos são emitidos, eles são chamados de ativos livres de risco. Ele é considerado o menor risco dentro de uma economia. Ou seja, na dúvida, as pessoas correm para esse tipo. Então, você está em dúvida, não sei no que investir, estou com medo, acho que vai dar problema, corro para esses ativos. Dentre esses títulos livres de risco, tem aqueles no mundo são considerados de menor risco, que são os títulos dos Estados Unidos, do Japão, né? Da Alemanha, de alguns países aí, que têm uma economia historicamente mais sólida, né? Suíça, enfim, alguns países têm Inglaterra, principalmente, tem títulos aí que são considerados mais seguros. E aí existe o chamado risco Brasil ou risco país, né? Risco país é mais adequado pelo seguinte, porque você não necessariamente está no Brasil. Para quem está no Brasil, é risco Brasil. Mas se você está em outro país, existe o risco país. E é esse diferencial, né? Simplificando muito, entre os países de menor risco e o Brasil. Então, quanto maior a percepção de risco Brasil, né? Quanto maior essa percepção, maior vai ser o spread exigido maior vai ser o spread exigido dos investidores em relação ao país de menor risco, por exemplo, os Estados Unidos. Então, eu considero os Estados Unidos o menor risco. Se o Brasil tem mais risco que os Estados Unidos, eu não vou investir em Brasil para ganhar a mesma coisa que eu ganhei nos Estados Unidos. Não faz sentido, tá? Eu estou aqui no país de menor risco, que é os Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, risco maior. Eu exijo um prêmio de risco. Quanto maior o risco do país, o risco do Brasil, maior esse prêmio de risco, maior esse prêmio exigido pelos investidores. Os investidores do mundo todo, né? Os investidores estrangeiros, aqueles investidores que hoje tem uma grande facilidade para você transitar o seu dinheiro entre um país e outro. Você está na Índia, depois está num país da África, vai para Brasil, vai para Estados Unidos, você faz essa tramitação de valores. Essa transação de valores. Então, você tem ali esse diferencial de risco que exige mais retorno no Brasil. Então, hoje, por exemplo, o juro real americano. Tá, vamos ver quanto é que tá lá, só para a gente comparar. Lá, ó, a gente tem uma taxa de juros de 4,5%, o juros básico da economia americana. Lá é em faixas, né? 4,5% a 4,75%. Aqui também tem um plano de mudar isso, mas por enquanto não é. Enquanto no Brasil, nós estamos com uma Selic. Então, ó, Estados Unidos. 4,5%. Quanto isso? Brasil, 11,25%. Então, nós temos aqui uma diferença, né? Diferença entre Brasil e Estados Unidos. Por que que paga lá na frente? Então, é simples. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos e vou investir no Brasil e vou ficar rico. Né? O pessoal fazia muito isso com o Japão, né? O Japão tinha taxa de juros de 0,5%, 0%, 1%, pegava dinheiro emprestado lá para investir em outros lugares, não necessariamente no Brasil. Então, por que que existe essa diferença? Tem vários motivos, né? Níveis de inflação. Os níveis de inflação são ajustados, né, na taxa de juros. Diferencial do câmbio, né? Câmbio, ele impacta isso daí, moeda mais forte. Moeda mais procurada, se uma moeda é mais atrativa, isso faz com que o país tenha mais facilidade de captar recursos, de pegar empréstimo, vai ter juros menores. Mas um ponto que interessa bastante para a gente é a inflação. A inflação. Brasileiro, que é brasileiro, sabe da inflação. Não vamos entrar nos outros temas. Um país, como é que o país segura a inflação? Você tem que segurar a inflação. O que é a inflação? A inflação é a perda do poder de compra, né? É o encarecimento geral dos produtos numa economia, né? Perda do poder de compra de uma moeda. Para segurar a inflação, o que um país tem que fazer? Ou ele tem que diminuir a demanda pelos produtos, ele vai ter que diminuir ali a demanda pela compra de produtos em geral, né? De maneira bem simplificada. Ou ele vai ter que aumentar a oferta, gerar mais oferta, ter uma sobreoferta para controlar a inflação. O Brasil é um país fraco em produtividade, tem dificuldade de se sair bem nesse lado da oferta. Importa muita coisa importante, tem um custo, muita coisa em dólar, é caro. Então, o Brasil sempre ataca a inflação pelo lado da demanda. E como é que você ataca a inflação pelo lado da demanda? Inflação pelo lado da demanda, você aumenta a taxa de juros. Então, o Banco Central vai lá, né, o Copom, Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, aumenta a taxa de juros para tentar segurar a inflação. Então, ele vai lá, aumenta a taxa de juros, estabeleceu ali, a gente estava esperando que esse ano a taxa de juros ia terminar em 9,5%. Nós estamos em 11,25% e ainda vai ter mais um aumento antes de acabar o ano, né? Próxima reunião do Copom, vamos ver quando é que vai ser. Deve aumentar em 0,5%. Vamos ver quando vai ser a próxima reunião do Copom. Próxima reunião do Copom é. Próximo, quando serão as reuniões do Copom? Dia 10 e 11 de dezembro, ó. Semana que vem já tem Copom. Semana que vem tem Copom. Deve aumentar para 11,75% nossa taxa de juros. Por quê? Porque a inflação está acima da meta. Quando a inflação supera a meta no Brasil é 3%, nós estamos em 4,7%. Inflação está acima da meta, tem que tentar segurar. Uma das principais formas é gerar um juros mais alto. Tá? É isso que o Copom está acertadamente fazendo. Não tem, diante desse cenário e tal, a gente não vai entrar em política aqui, mas é só para explicar para vocês que. Isso daqui, a taxa de juros é o remédio amargo da inflação. A taxa de juros é o remédio amargo da inflação. Pessoas inteligentes não gostam de juros altos. Ninguém gosta de juros altos. Quando você vê alguém falando,
taxa de juros alto, os bancos.
Está falando besteira, uma pessoa que não entende. Juros muito alto, a gente vê o que aconteceu com o Bradesco, né? Um aumento de inadimplência, perda de rentabilidade. Para as empresas em geral, elas são tomadoras de crédito, elas pegam dinheiro emprestado. Então, juros altos, a empresa precisa ter um ROI maior para compensar aquele risco de fazer o um investimento. Quando se fala em empresa pequena, então nem se fala. Muito complicado o crédito caro para empresa pequenininha, para uma loja, para um pequeno mercado, uma pequena fábrica, né, uma fabriqueta de alguma coisa, é muito complicado. Então, a taxa de juros ela é muito ruim. Mas pior do que a taxa de juros é a maledeta da inflação. E quem é um pouco mais velho aqui nesse país conhece muito bem essa ordinária. A inflação ela é muito ruim para uma economia, ela é muito ruim para um país. Ela desestabiliza e descontrola tudo, dificulta muito o planejamento. Então, se você tem que escolher entre taxa de juros e inflação, a taxa de juros é menos pior, tá? Ela não é boa, ela é menos pior. Mas o que isso tem a ver com renda variável, né? Poxa, taxa de juros. Eu sei que taxa de juros não é bom, mas. E aí, renda variável? Nós estamos falando de títulos, de empréstimo. Renda variável não é isso, é participação de empresas, é ser sócio de empresas, né? Por que que a taxa de juros mais alta impacta nos ativos de renda variável? E aí, é uma reação em cadeia, tem muitas formas de implicação disso, mas nós vamos falar delas aqui. Então, a taxa de juros era trazida como um remédio amargo da inflação. Dito isso, nós vamos trazer aqui os efeitos dos juros altos nas empresas e ativos em renda nas empresas e outros ativos geradores de caixa. Aqui a gente está falando de ativos geradores de caixa, então. Isso aqui não vale necessariamente para uma obra de arte, para uma criptomoeda que eu nem faço ideia de como é precificado, sendo bem honesto, para tentar entender, mas não consegui. Isso não vale para um NFT, isso não vale para nada disso. Isso vale para imóveis, isso vale para fundos imobiliários. Isso vale para empresas de capital fechado. Isso vale para ações na bolsa, tá? Vale para tudo isso. Aí vale para títulos de renda fixa pré-fixados, tá? Títulos pré-fixados ou mistos. Então vale para ações, imobiliário, títulos pré-fixados, empresas de capital fechado. E imóvel. E aí eu vou ensinar basicinho de teoria de valuation aqui de análise de empresa para vocês. É um tema que a gente não discute muito aqui na Baster, mas vocês entendendo, vocês vão entender como os outros pensam, isso ajuda bastante. Então vamos lá. Ao comprar um ativo, né? É uma ação, um fundo imobiliário, um título prefixado, uma empresa de capital fechado, um imóvel, eu comparo ele com outras coisas na economia. Eu comparo ele principalmente com o título público. Comparo ele especialmente com o título público. Qualquer ativo de renda variável, qualquer ativo de renda variável só faz sentido se trouxer um retorno acima dos títulos públicos. Né? Qualquer ativo de renda variável e renda fixa também, né? Quando a gente fala de renda fixa, que não é um título público. Então, só faz sentido algum ativo de renda variável ou renda fixa que trouxer um retorno acima dos títulos públicos. Isso, essa relação é simplificada com títulos públicos, mas em tese, você só compra um ativo de renda fixa ou de renda variável se ele tem ou um risco menor do que o outro ativo que você tem, ou um retorno maior. Se você tem um ativo A, provavelmente adicionar o ativo B vai reduzir o risco da sua carteira como um todo, então faz sentido. Ainda que o risco específico do B não seja menor do que o A. Mas aí já é montagem de portfólio, a gente já tem vários chats sobre isso, vai falar novamente no futuro. Mas qualquer ativo de renda variável e renda fixa só faz sentido se trouxer o retorno acima dos títulos públicos. De forma que agentes racionais fazem contas. E não deveriam cometer exageros, mas cometem. Mas enfim, fazem contas. Como assim? Vamos lá. Eu tenho uma ação aqui. Eu tenho a taxa de juros de longo prazo. Em ativos de longo prazo, é olhada sempre a taxa de juros de longo prazo, que é aquela taxa de juros real. Vamos lá. A nossa taxa de juros real... Dá até medo de olhar, então tem subido isso. Quem fica feliz com isso é... Nossa Senhora, tá? Se é Tesouro IPCA 2029, está dando IPCA mais 7,2. Que isso. Bom, mas vamos pegar um longo, né? Quando a gente analisa um ativo de renda, a gente pega o 35, 6,9. Então, IPCA mais 6,9% é os juros aqui dos títulos públicos. Quando a gente vai fazer a análise de uma ação de um fundo imobiliário, a gente sempre vai usar 10 anos, a gente não vai usar a taxa atual, porque a taxa atual não se espera que se mantenha, tá? A gente pega os juros futuros. Então tá aí, IPCA mais 6,9. Sendo assim, um ativo de renda variável deveria dar IPCA mais 6,9% mais um prêmio de risco. Esse prêmio de risco, os analistas brasileiros se dividem em dois grupos. Tem um grupo que faz o cálculo utilizando o título público norte-americano, comparando com ele. Faz toda uma matemática maluca para chegar no prêmio de risco, que é algo, na minha opinião, totalmente infrutífero mesmo para o analista profissional. E tem o pessoal que usa ali um percentual de 3% a 5%, a depender da empresa. Uma empresa com fluxo de caixa bem previsível, você usa 3% a 4%, 3,5%, sei lá, Malus, que é super previsível, uma Taesa, que é bem previsível, bastante previsível, enfim, você vai usar 3%, 4%. Uma empresa mais imprevisível, como uma Vale, uma Petrobras, você vai usar 5%, alguns até mais. Simples assim. Como que usa isso? Teoricamente, o valor, e aí não é o preço, é o valor, e valor e preço, você não acredita, assim como eu, em mercados eficientes, você sabe que eles nem sempre estão juntos. O valor de um ativo é a soma de seus fluxos de caixa futuros de hoje até o seu fim, trazidos a valor presente. Quando o ativo não tem a perspectiva de acabar, não, ele vai acabar, por exemplo, fundos imobiliários têm fundos de prazo, eles terminam num dia específico. E aí você calcula os fluxos até aquele dia. Às vezes ele tem até a previsão desses fluxos. Quando ele não tem essa previsão de fluxo, você usa um cálculo chamado perpetuidade. Em resumo, você divide o último fluxo de caixa pelo retorno exigido menos a expectativa de crescimento. Então é bem, bem simples isso aí. É bem simples, não, né? Mas é algo que quem estudou contabilidade, finanças, economia já está bem associado, mas quem não estudou não entende. Então, teoricamente, o valor de um ativo é a soma de seus fluxos de caixa de hoje até seu fim trazidos ao valor presente. Dito isso, vamos para um Excel aqui. Vamos para um Excel. Vamos pegar aqui e criar um exemplo. Eu vou criar um exemplo fictício para vocês, pessoal. Mas é só para vocês entenderem, tá? Vou pegar até um... não é um valuation certo isso aqui, pelo amor de Deus. Não vamos pegar isso daqui e tomar como um valor. É só para vocês entenderem. E aí vocês vão entender o que está acontecendo com o valor dos ativos de renda variável. Vamos pegar um fundo imobiliário aqui, ó. Vou pegar para vocês um fundo que é bem imprevisívelzinho, que só tem valores que não tem endividamento, né? Vamos pegar o PVBI. Vamos pegar o PVBI. O PVBI tem alguma coisa não recorrente ali de RMG. Não, vamos pegar o PVBI, não. Mas todo fundo vai ter algum por menor. Bom, ó, eu vou pegar para vocês aqui o PVBI. Né? Isso aqui dá certo para fazer com fundo de tijolo, tá? É só para vocês entenderem. PVBI 11, vamos pegar aqui. Ó. Hoje, o rendimento atual dele é 0,55. A gente viu ali que a taxa livre de risco está 6,9% real, ou seja, 6,9% mais inflação. E a gente tem aqui um prêmio de risco em fundo imobiliário, a gente usa um prêmio de risco que varia entre 1,5% e 2,5%. Esse fundo tem uma qualidade muito boa. A gente pode pegar um 1,5% aqui, tranquilamente. Tá? Eu utilizaria esses dois parâmetros aqui, porque esses parâmetros são meio que normais, genéricos. Esse prêmio de risco é um pouco subjetivo, algumas pessoas poderiam usar mais ou menos. 6,9% não é subjetivo, é o que está lá no título público, e o 0,55% é o último rendimento. Na verdade, nós teríamos que ajustar isso daí, porque ele efetivamente gera de caixa o resultado real desse fundo que está tendo, e pegar as RMG, separar e depois voltar na conta, não é tão simples aqui. Mas isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Então, a gente pega aqui os 55 centavos. Então, vamos considerar aqui, ó, ano 0, ano 1, ano 2, e assim sucessivamente. Vamos colocar até o ano 5. O ano 0 é o ano que passou, né? O que o PVBI distribuiu nos últimos 12 meses? Esse aqui não entra na precificação, ele é o ano. Ele distribuiu nos últimos 12 meses 7,60. E para os próximos 12 meses, o que a gente espera? Ó, a gente sabe que esse fundo vai ter alguma diminuição de renda no curto prazo. No longo prazo, eu acho que ele, inclusive, tem a capacidade de gerar bem mais rendimento. Mas vamos colocar que ele vai distribuir isso daqui vezes 12 menos 60 centavos. Não, não é vezes a velocidade, é menos. Então, ele vai distribuir R$ 6 e depois ele volta para esse daqui vezes 12 e mantém. Isso aqui a gente está desconsiderando a inflação, tá? Isso aqui a gente está desconsiderando a inflação. Por que que a gente considera a inflação? Porque inflação é um número que a gente não faz ideia. Então, se a gente fizer tudo em termos reais, ou seja, eu estou considerando que ele vai conseguir repassar a inflação aqui, vai ter uma queda, depois vai ter esse crescimento aqui, e aqui não é 6,60, que é 6,60 corrigido pela inflação, aqui e assim sucessivamente. A gente está partindo dessas premissas. Na minha opinião, essas premissas para esse fundo são premissas bastante conservadoras, que fazem bastante sentido. Então, a gente vai trazer aqui, ó, igual. A gente vai trazer isso daqui a valor presente, dividido por 1 mais aqui mais esse daqui vezes mais esse daqui. Nesse daqui a gente vai ter que juntar. O que que eu estou dizendo aqui? Que eu estou descontando elevado a esse daqui. Vou colocar aqui um, dois, três, quatro. Só para simplificar aqui, pessoal. Se for fazer isso, está fazendo bonitinho, tá bom? Elevado a esse aqui. Então, isso aqui. A gente mantém esse aqui. Esse aqui. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que esse 6,60, esses R$ 6 que ele vai distribuir em 2025, equivalem a 5,53 em dinheiro de hoje. Considerando que a gente. Como é que a gente está fazendo isso? A gente está trazendo isso daqui a valor presente pelo prêmio do Tesouro IPCA mais uma taxa livre de risco. Então a gente está aqui, ó, 5,53. E a gente faz isso aqui, ano após ano, após ano, após ano. A gente está indo aqui, é isso daqui que vale. Aqui é o ano 5. Aqui no final, a gente vai avaliar, no caso de fundo imobiliário, a gente não calcula perpetuidade, tá? O que que a gente faz aqui, né? No fundo imobiliário, no PVBI. A gente vai ver qual que é o valor do metro quadrado desse imóvel, quanto que ele vale, quanto valeria esses imóveis. Normalmente, você vai fazer uma pesquisa, vai entender os imóveis, vai se aprofundar nisso daí. Como aqui a gente está usando só de exemplo, depois para mostrar onde eu quero chegar com vocês, eu não vou fazer um estudo detalhado, entendimento desse valor. Eu vou só pegar, e a gente vai avaliar, inclusive, se ele tem um potencial para crescimento acima da inflação, entendo que esse fundo tem, mas nós vamos pegar só o valor patrimonial desse fundo, que é R$ 104,95. E trazer também o valor aqui no ano 5. Então, a gente vai trazer aqui o 104,95 também. Então, a gente está considerando que o cara, o cidadão, comprar esse fundo, vai receber esse valor no ano 0, esse aqui no ano 1. O ano 0 já foi, né? Esse aqui não entra no cálculo. Esse valor no ano 1, esse valor no ano 2, esse valor no ano 3, ano 4, ano 5, ele recebe isso daqui, ao final do ano 5, ele vende por 104,95, que equivale a isso daqui. Isso daqui gera nesse fundo. Esse fundo valeria, dadas essas premissas, que são premissas bastante conservadoras, né? A gente nem parou para analisar nada. Muito pequeno. Esse fundo valeria R$ 95,24, tá? Se a gente aumenta esse prêmio de risco para 2%, cai para R$ 93,10. Não é nada de absurdo. Num fundo como esse, a gente nunca usaria um prêmio maior do que 2%. Então, 93,19. Lembrando, eu até arredondei para cima, inclusive, o prêmio do título público, que está 6,89, eu coloquei 6,90. Então, esse fundo aqui, chegaríamos a esse valor de 93,19. Você fala, poxa, Fernando, mas o que que isso tem a ver com a queda do fundo? Dos fundos em geral. Tem tudo a ver, porque esse numerozinho aqui, ó, esse numerozinho é quem manda em tudo. Tá? Esse númerozinho ele é muito importante para muita coisa. Esse número aqui não vai mudar de acordo com as condições econômicas. Pode mudar de acordo com a gestão do fundo, né, com o peso que você dá, se você entende que aquela gestão é muito arriscada, você pode aumentar, se você entende que aquela gestão é muito segura, você vai diminuir, enfim, e por aí vai, você vai ajustar isso nos fluxos e aqui. Mas não. Agora, isso aqui não é subjetivo, isso aqui está dado. A gente olhou lá no site do Tesouro, 3,89. Mas vamos colocar quando era, né, o normal aqui no Brasil é mais ou menos 5%. Vamos ver quanto que seria quando é 5%. Subiu para R$ 100,91, dados os mesmos fluxos. Só que com isso daqui a 5, a nossa atividade econômica está mais forte. A Faria Lima, que é onde ficam esses imóveis, está mais aquecida. Os fluxos aqui também aumentam mais. Então, aqui, ao invés de um fluxo de 6,60, a gente já tem um fluxo de 7, 7, 7. Essa avaliação do imóvel, que está em 104,95, a uma taxa de 5, ela ia estar 110. Olha para você ver a diferença que faz. Tá vendo? Olha lá, viu para quanto que foi? Olha para quanto que é com os números de hoje. 93,19. com esses números de juros menores, de juros mais baixos, é um valor bem maior. Essa é a forma de se precificar qualquer ativo de renda variável. Isso aqui vale para Vale do Rio Doce. Isso aqui vale para imóvel que você queira comprar, imóvel para aluguel. Isso vale para ações da Alux, isso vale para ações da BRF, isso vale para ações da Apple. Isso vale, mas esse valor que vem aqui, no caso do fundo imobiliário, como ele distribui 100% do caixa, é fácil, né? Você pega ali, é mais fácil de você chegar nos números adequados. Na ação não é simples, não dá para olhar só lucro ou olhar só fluxo de caixa, pegar ali o fluxo de caixa operacional, por exemplo, tacar aqui. Não dá, infelizmente. No caso das ações e dos fundos imobiliários, das ações que tem que fazer um tratamento maior, é um pouco mais complicado. Tá? Mas você vai querer chegar em números de fluxo de caixa, que é o chamado Free Cash Flow to Equity, e descontar eles para chegar no valor que vale, em tese, as ações. E esse valor vai variar pelo prêmio de risco e pelo juros futuro. Ok? Então, quanto maior esses juros, mais ocorre o desconto. Além disso, existe o problema da desconfiança com a economia do país. Então, não só o mercado precifica na renda variável esse juros de 7, mas precifica que a economia não indo bem, esses fluxos que a gente estimou em 6,60 aqui, não vai mais ser 6,60, vai ser 6, 5,80, 5,60, 5 reais. Que aqui não vai ficar em 6,90, que esse daqui pode bater 7,20. Então o mercado começa a precificar isso daqui. Vejam que com isso, ó, nós estamos chegando no que o mercado está precificando para o PVBI. O mercado está precificando muito pior. O mercado está precificando a implosão da Faria Lima no PVBI. O mercado está maluco. Está 69 o fundo. A 69, eles estão precificando em um fluxo de caixa, sei lá, que vai dar 5,5,5 e que aqui vai bater 8. E que aqui vale 95. Não, nem isso. 90. 85, 83. Não dá para você achar os números que eles estão estimando. Eles estão estimando maluquice. Está irracional, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês? Quando o ativo de renda variável cai, não é porque o ativo de renda variável está pior necessariamente, que a ação está pior, que os fluxos de caixa pioraram. Vamos voltar aqui de novo. Olha lá, está aqui a previsão do fluxo de caixa. Os fluxos de caixa não mudaram nada, mas os juros no Brasil foi para 8% os juros longos. Caiu para 88%. O ativo não piorou em nada, o ativo continuou idêntico. Lembrando que a gente está trabalhando com juros real aqui. É esse 8, esse 2E mais inflação. O ativo está redondinho. Não tem nenhum problema. Mas o juro subiu, o ativo cai de preço. E aí o Zé Ruela, que não entende o que está fazendo, já se desespera, já... Ah, meu Deus, eu vou mandar meu dinheiro para o exterior, porque no exterior subiu para caramba. No exterior eles estão diminuindo o prêmio de risco. Tem ativo negociando sem prêmio nenhum. Mas o cara está mandando para lá porque ele está com muito medo. Mas ele está com medo de quê? De que aqui chegue a 8, 9 de juros real? Muito, muito difícil bater isso. Né? Muito difícil passar de 8, para ser honesto, chegar em 8 já é algo... difícil da gente imaginar, quem dirá passar isso? Normal, no Brasil, como eu falei, 5,5. A gente pega um 5,5 aqui, nós estamos falando de um ativo que vale, num cenário pessimista de fluxo de caixa, R$98,00, sendo negociado a R$69,00. Tá? Os juros futuros e o pessimismo com a economia gera esse tipo de situação. E o pessimismo se reflete onde, né? A gente está aqui, ó, o juros é 6,9. O pessimismo se reflete muitas vezes aqui no prêmio de risco. Eu não exijo mais 2% para investir em fundo imobiliário, eu estou exigindo 3%. 3% já é o que se exige normalmente em ação. A turma está exigindo fundo imobiliário, que é muito mais previsível. Olha lá, você vai receber a renda, você vai receber o retorno do título público, mais 3%, tudo isso líquido de imposto de renda. Tá? É um momento de elevado estresse, o normal não é isso. Né? No mundo normal, esse fundo já foi precificado a R$120,00. Esse fundo já bateu 120. Você pega um... Eu trouxe esse fundo porque ele tem imóveis muito diferenciados. Né? Ele é um fundo que a gente não consegue imaginar entrando numa decadência absurda. Né? Tem outros que, e também não é alavancado, porque a conta complica com a alavancagem. Mas você pega aí fundos aí de períodos, esse fundo, ele bateu 108, 109, ele bateu até mais. Ele tinha outro nome antes, né? FVBI, mas enfim. A gente está vendo essas irracionalidades. E aí o cara deixa de comprar agora, que esse fundo aqui que a gente avaliou mal e porcamente, né? Mas que a gente avaliou em 88, está por R$ 69,90. O cara vai querer esse fundo quando? Um investidor pouco experiente, que não entende nada. Ele quer na hora que o fundo bater 100 de novo, que aí o gráfico do fundo vai estar maravilhoso. Ele vai olhar, nossa, olha como que esse fundo, o retorno que esse fundo deu. Mas ele precisa passado, né? O retorno esse fundo deu para o cara que comprou agora por R$ 69,90. Que aí o cara, além de receber esses rendimentos todos, teve uma valorização de 43%. Né, daqui 5 anos, daqui 6 anos, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 6 anos, pode ser daqui 8 anos, ainda assim vai ser um retorno muito bom. Isso aqui é um retorno. Como é que calcula o retorno? Vamos lá. Eu vou calcular para vocês aqui, ó. Vamos supor que você compra uma cota desse fundo hoje por 69. Lembrando, pessoal, isso não é um valor tão sério, né? Vou pegar esse valor e falar, então vou comprar esse fundo. Então, também, não é isso, né? Parem com isso. Aí, R$ 69,90, e você vai receber ali 6, 6, né? Que é, aqui é menos, o dinheiro sai, né? Simplificando aqui para vocês, tá? 6,60, 6,60, 6, igual a 6,60 mais 104,95. Olha o retorno aí. 16% ao ano, para esperar isso aqui. Isso aqui é um retorno bom? Isso aqui é um retorno tão absurdo, mas tão absurdo. Para ação é um retorno muito bom, tá? Para fundo imobiliário, sabe? Esse é um retorno tão absurdo que se você colocar 15 mil num valor e conseguir ter o retorno de 16% composto, né? Sem retirar dividendo nem nada, aquele retorno ali composto direto. Em 30 anos, você colocou 15 mil, você vai ter R$ 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão. Sem aportar mais nada. Então, um aporte singular de 15 mil. É um negócio absurdo isso. É um negócio absurdo. Tá? E não estou dizendo que esse fundo tenha, vai dar isso. Não é isso. Podem acontecer outros problemas, outras coisas. É assim que você faz uma estimativa. Você usa premissas conservadoras, o premisso conservador, fluxo de caixa projetado de maneira conservadora, você chega ali num número mais ou menos. Mas, hoje, no mercado brasileiro, tudo caiu. Quanto mais cai, aumenta isso daqui. Mercado cai, isso daqui aumenta, né? Que é a nossa expectativa de retorno. E, consequentemente, nosso risco diminui, porque ainda que não dê isso, der 11, 12, 13, a gente não tiver uma inflação de 9, você já vai ter ganho de dinheiro, você já vai ter um ganho real, ainda pequenininho. Então, você começa a ter uma tranquilidade, tá? E os investidores não enxergam. Eles vêm, eles têm muito medo, eles ficam muito apavorados com queda, muito apavorados com juros altos. Fala, meu Deus, eu estou deixando de ganhar 13% na renda fixa. Aquele 13% vai ser temporário, né? É os juros de curto prazo. Isso aqui a gente está arrastando num cálculo aqui de perpetuidade, né? Cálculo de. Isso aqui pode aumentar por muito tempo, sem diminuir muito o retorno. Então, assim. A visão dos investidores é essa. É uma visão equivocada, né? Muitas vezes. É fato que quando o juro sobe, o risco aumenta, mas a reação é exagerada. Do mesmo jeito que em 2019, quando o juro caiu bastante, houve uma reação exagerada ao contrário. Os ativos eram negociados sem prêmio de risco nenhum. O ativo era negociado como aqui sendo 4 e aqui sendo 0. Aí o ativo valia. E essa taxa e esses fluxos considerados estavam crescendo pra caramba. Não, não é real, né? Não faz sentido. Então a gente procura uma coisa mais coerente. Tá? Então é isso que você tem que estar de olho, que você tem que avaliar. Não, eu tenho que fazer fluxo de caixa descontado, Fernando? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que você tem que fazer é não se desesperar quando os ativos caem por esses fatores macro de alta de taxa de juros, de alta de inflação. Claro, você vai procurar empresas que se protejam disso. Por exemplo, se você tem uma empresa duas opções de empresa, uma muito alavancada e a outra nada alavancada. A muito alavancada vai sofrer com juros altos, vai aumentar o custo dela com as dívidas, vai aumentar a despesa financeira, o resultado dela vai piorar, os fluxos de caixa dela vão diminuir. Então, tem um aumento aqui no desconto, empresa alavancada. Sei lá, vamos colocar Cosan. Cosan é uma empresa alavancada. Tá, eu vou inventar aqui os fluxos de caixa da Cosan, tá? Não é para você. Ah, não coloca Cosan, vale tanto. Não estou falando nada disso. Só para vocês entenderem aqui, tá? Cosan. Vamos colocar que o fluxo de caixa por ação, né, dela seja na casa de R$ 2. Ela, nós vamos ter que fazer um cálculo de perpetuidade. A gente não põe aqui esse valor aqui. Então, a gente pega esse valor aqui. É, vai pôr o quanto que ele vai crescer. Está colocando que é fixo, não vai crescer nada. Então, pode deixar aqui sem crescer nada, dividido pelo retorno exigido, menos. Vamos simplificar esse retorno exigido? Não, não é assim que calcula, tá, pessoal? Mas só porque, senão eu vou ter que montar uma planilha aqui, isso não é aula de valores. Menos a expectativa de crescimento dele na perpetuidade. Vamos colocar, como a gente está falando em termos reais, vamos colocar que a Cosan vai crescer 1% acima da inflação. Não é nada absurdo. Considerando isso, a empresa está aqui, tem um valor aqui. É claro, o prêmio de risco dessa empresa é mais para 4,5%. Considerando isso, a gente vai considerar que essa empresa vale R$ 26. Poxa, vale R$ 26. Eu tirei esses números aqui do meu cérebro, tá? Não, esse fluxo aqui, isso aqui não é o cara, é o fluxo de caixa da Cosan, tá? Não tem nada a ver. Eu não sei de cabeça, não faço ideia, não é uma conta simples de fazer para chegar no fluxo de caixa dela, eu não sei quanto é. Estou colocando aqui que seja R$ 2. Só que aí o juro sobe, né? Os juros altos de hoje, tá? A empresa é super endividada, ela vai ter que pagar mais juros. Então, isso aqui que era R$ 2 cai para R$ 1,70, porque ela é muito endividada, né? Vai cair até mais se bobear. E aí, nós vamos chegar no quê? O valor caiu para 22, né? Ou então vai cair para 1,30, né? Porque não, a empresa é extremamente endividada, não tá fazendo IPO dos negócios, cai para 16,90, tá? No geral, a empresa está a mesma coisa, só que ela está pagando mais dívida, ela é endividada, né? Ela é alavancada. A gente tem alguns fundos imobiliários aqui também, tem dívida atrelada a CDI e tal. Impacta totalmente os fluxos de caixa futuros e cai de valor. Isso aí que você tem que entender. Nesse caso, quando a empresa é muito alavancada, tem um aumento de risco também, né? Que é o risco da empresa não conseguir pagar a dívida. Então, diminui esses fluxos, porque aumentou isso daqui, né? Isso aqui é uma coisa que subiu para 7, aí diminuiu esses fluxos. E o seu prêmio de risco, o retorno exigido, aumenta também, porque o risco da empresa aumentou, ela pode não dar conta de pagar esse negócio. Então, você aumenta aqui para 5,5%. Você chega a 16,77. É simples assim a planilha, Fernando, que um analista faz na hora de analisar? Nunca. Ele vai fazer uma só para projetar receita, uma só para projetar custo, outra só para projetar despesa, uma só para projetar a dívida e depois junta para projetar o fluxo de caixa. Aí disso ele vai e traz o valor presente. Aí alguns ainda rebuscam de sobremaneira o cálculo do prêmio de risco. Aí vai e vira um negócio gigantesco. Porque olha a planilha dessa. Para quem não é acostumado com planilha, assusta. É, para quem é contador e tal, você tem alguns que são aí, não vem nada demais nisso. Mas, enfim, a questão é, essas empresas, tá? E esses fundos imobiliários, eles são impactados de diversas formas pelas taxas de juros. Ó. A Cosan é uma boa porque ela é impactada de toda forma. O resultado dela piora, porque ela tem que pagar mais juros. Então, ela é um ótimo exemplo. O resultado dela piora. A taxa de desconto para os fluxos de caixa dela aumenta, né? A taxa livre de risco aumenta, isso aumenta para todos os fundos imobiliários, empresas e tudo. E no caso da Cosan, o prêmio de risco aumenta, porque o risco dela aumenta na medida que o juro sobe. O risco da Cosan fica maior. Por exemplo, uma seguradora, o risco dela não aumenta porque o juro subiu, mas a Cosan aumenta. Então, você tem um aumento do prêmio de risco. Então, ó, é Cosan, juros altos. Vamos na Cosan, juros baixos. Pra a gente comparar aqui, né? Cosan, juros baixos. A gente vê o cenário 2. Então, ó, Ó, nesse cenário de juros baixos, a gente tem aqui 5,5, a gente vai ter aqui uns 4. Aqui vai estar fluxo de caixa de 2. Olha o que, que a gente vai ter aqui. A empresa valendo R$30. A empresa valendo R$30. Essa é a queda. Essa é a queda que acontece. E o investidor desespera. Não, a empresa está acabando, por isso que caiu. Não, é só a análise que o pessoal fez. E quando está aqui, e é uma coisa legal, quando está aqui, está aqui. Além de tudo isso, que seria, vamos colocar que isso aqui seria uma análise racional da empresa. Ainda vem um pessimismo exagerado, os caras começam a projetar aqui o fim do etanol, né, a destruição completa da empresa, e aí vai indo, vai virando isso daqui. Quando está aqui, está nesse cenário, o pessoal diminui o prêmio de risco, que o Brasil vai decolar, e aí o pessoal já começa a colocar aqui que a empresa vai crescer acima da inflação todo ano, para sempre, né? Eles colocam aqui que a empresa não vai crescer 2% ao ano. Eles já colocam aqui que a empresa vai crescer. Ah, aqui, ó. Aqui, essa forma aqui estava errada. Que a empresa vai crescer 3% ao ano, que a empresa vai crescer 4% ao ano, né, acima da inflação, porque o país vai voar, o PIB vai na lua. Então, aí, nesse cenário catastrófico, a galera acha que a empresa vale R$9,50. Nesse cenário aqui, a galera acha que a empresa vale 35. Essa empresa provavelmente não vale 35 e não vale 9,50. Ela vale alguma coisa entre os dois, tá? Mas é fato que aqui ela tem menos risco do ponto de vista macroeconômico de juros, mas do ponto de vista de você perder dinheiro com uma deterioração econômica boba, de isso aqui virar 6, isso aqui virar 4, é muito mais alto do que de você perder aqui, isso daqui virar 8. E isso daqui virar 7 é muito mais difícil, né? Então, nesses momentos de mercado estressado, todo mundo fala, renda variável não presta, fundo imobiliário não bate não sei o quê, ações não bate não sei o quê, ações é uma porcaria. Nesse momento, leia um livro do Howard Marks, Ciclos de Mercado. Esse é o momento onde as fortunas são feitas. Esse é o momento onde os investidores de verdade colocam dinheiro, investem, escolhem bons ativos. Estou falando para vocês comprarem PBBI e Cosan? Não, pelo amor de Deus. Parem de achar que estou falando alguma coisa dessa. Estou usando aqui exemplos, aqui, né? Nem usei. Podia ter pegado alguma empresa que eu tivesse fluxo de caixa calculadinho, né? Então, num outro momento eu vou trazer isso de novo, aí eu trago mais bem montado. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, o pessimismo que é colocado nesses momentos deixa tudo muito irracional, assim como o otimismo em outros momentos. Então, não se prendam a isso, não caiam nesse discurso de os fundos imobiliários não trazem retorno, são ruins. Desde 2019 está de lado, é claro que desde 2019 está de lado. 2019, o prêmio de risco que a turma colocava, ó, o cenário de 2019 era 1,5 aqui, 3,5 aqui. Você quer que o negócio. E olha como é que está hoje. Você quer que o negócio evolua como? Quer que o negócio valorize como? Não tem jeito, né? Porque na Suíça, tá, o país não é estável. Esses momentos passam de um otimismo exagerado para um pessimismo exagerado. O ativo subir de preço, o ativo tem que fazer mágica, igual a VEG, né? Cresce números absurdos, o pessoal perpetua esse crescimento. E a VEG entrega demais. Não vai continuar assim? Não sei. Não estou falando que não vai, mas eu não sei. Não faço ideia. O que eu digo é não deixe a macroeconomia fazer com que vocês tomem decisões bobas, decisões idiotas, questões políticas, de governo, de crenças políticas ou coisa do tipo, deixar vocês tomarem decisões estúpidas, tá bom? Entendam como. É só entender como isso aqui funciona, não é para vocês ficarem fazendo conta. Ah, quero aprender valuation e tal, tudo bem. Pega um livro aí, Valuation para Leigos, vai aprender. Vai pegar aí um Seth Klarman, um da Modaran, e vai ler aí. E aprender, daí é direito seu. Mas você tem que entender como esse mecanismo funciona. Senão, toda vez que cai o preço de um ativo, você vai achar o quê? Que o ativo piorou, que o ativo não presta, que deu problema, você não aguenta segurar e vende, você começa a ter esse pensamento. Que ó, o cara que comprou lá no auge do otimismo, estava desse jeito, 107, sem o ativo mudar nada, só por mudanças macroeconômicas. 90,69. E o cara, ah, meu Deus, não presta. Paguei 37, perdi uma grana. Isso é uma porcaria, não vale nada. O cara não entende como funciona isso aqui. Tem que entender. Vocês têm que ter isso aqui no fundo da mente. Não é que vocês têm que fazer essa conta. Mas vocês têm que entender qual o que que os agentes econômicos pensam. Né? O fiscal do país está desregulado, está gastando muito. Qual que é a consequência? Mais inflação. Qual que é a consequência de mais inflação? Taxa de juros mais alta. Taxa de juros mais alta, nós estamos vendo aqui em vermelho. O que que ela faz? Ela diminui o preço dos ativos que ela desconta, ela traz os fluxos de caixa a valor presente. Ao mesmo tempo, ela reduz esses fluxos de caixa em empresas alavancadas, como, por exemplo, a nossa Cosan aqui e tantas outras, né? Não falta empresa alavancada no Brasil. Então, é simples, não é tão fácil. Tentei, falei demais aqui, né? Tentando trazer esses conteúdos para vocês. Mas às vezes é legal um conteúdo um pouco mais técnico, né, para vocês pegarem aí. Vamos ver se vocês têm dúvidas antes da gente fechar. Hoje foi um chat longo, mas eu queria trazer isso daí porque o pessoal tem feito muita. Ah, o pessoal tem feito muita besteira, né, vendendo ativos aí no fundo. Ativo tá bom, tá dando mais resultado do que dava antes, né? Vende porque caiu, sendo que não, são coisas que a gente, claro, cada um tem liberdade de fazer o que quiser, mas a gente fica chateado de ver, é a falta de maturidade do investidor. A gente está aqui para ajudar vocês a amadurecerem como investidores e ver o pessoal fazendo essas besteiras é triste. Falando abobrinhas por aí afora, né? Quando vai parar a sangria do whisky? Vai cair para sempre? O do marrom. O whisky, a questão dele. Quando vai. Ó, essa é uma pergunta péssima, né? Quando vai parar de cair? Pergunta não é essa, a pergunta é: os fluxos de caixa dele, como é que estão? Se os fluxos de caixa estiverem bons e saudáveis, né, que é a pergunta que você deve fazer, você deve ficar tranquilo, independente dele cair ou não. Na verdade, se ele cair, tem mais margem de segurança, porque sinal que você está comprando aqueles fluxos. Quando a gente compra qualquer ativo de renda variável, a gente está comprando os fluxos de caixa futuros desse ativo. E não é dividendo ou rendimento, pessoal. O fluxo de caixa é outra coisa, tá? No caso de fundo imobiliário de empresa de properties, é o AFFO. No caso de outras empresas, é o Free Cash Flow to Equity, né? No caso de bancos, é mais ou menos o lucro. Depende da empresa. Você está comprando esses resultados futuros. O que aconteceu com o VISC? O VISC, ele diminuiu o rendimento dele. Tá? Ele está com um resultado bem abaixo do rendimento. O resultado, ele está um rendimento de 80, mas o investidor um pouco mais antenado sabe que o resultado dele é na casa de 67. Então, os investidores, eles vão fazer uma precificação a esse rendimento de 67, né? Eles vão fazer essa conta que a gente fez no PVBI, exatamente essa conta. Se você quiser, você faz essa conta. Você avalia, vê quanto que é o rendimento normal recorrente do VISC sem RMG, sem nada. Como que é a dívida do VISC, né? O que ele está devendo? Como é que ele paga, por exemplo? O VISC, ele tem uma alavancagem, né? Obrigações aqui, quer ver? Obrigações do fundo. Ele tem uma dívida que paga CDI mais 1,85. O que que a gente falou de diminuição ali de fluxo de caixa? CDI mais 1,85 é uma dívida cara. Fundo que tem dívida cara é punido. Né? Ele tem uma dívida grande que é a de IPCA mais 6,25, não é uma dívida cara, né? Que é o Clean Car. Esse fundo vendeu alguns shoppings muito bons, comprou outros shoppings não tão bons, o pessoal achou ruim. Mas eles tiveram o um racional deles. Né? Enfim, tudo isso leva, é colocado nessas contas. Você quer chegar em algum número, se você quer entender um número igual você quer, até onde cai? Você tem que fazer essa conta e você vai chegar no seu valor. Provavelmente, eu não vou fazer a conta, mas provavelmente uma conta bem feita de VISC vai apontar que ele está muito abaixo do valor justo, assim como praticamente qualquer fundo imobiliário, tá? Colocando um prêmio de risco adequado, colocando um crescimento que faça sentido, no caso de um fundo de shopping, né? Um crescimento ali na faixa do PIB. Um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, vai depender do fundo. Você vai olhar, vai fazer a conta e vai dar um valor bastante acima do que ele é negociado. Esse fundo tem um valor patrimonial de 126, Hoje ele é negociado ao que? A 90? Negociado a 87, né? Então, você vai dizer, o valor patrimonial é uma opinião de valor ali do pessoal dos imóveis. Não é uma opinião que eu gosto muito, mas é uma referenciazinha ruim para fundo de tijolo. É melhor que nada. Então, você vai ver que esse fundo provavelmente, tá? Em valor, ele tem muito mais valor do que preço. É o que a gente está falando. E aí, se você se desespera, porque ela está caindo tanto, até onde vai cair? E eu não faço ideia de até onde vai cair os fundos. Eu não sei até onde vai cair o PVBI. PVBI, eu entendo que ele é 90, estava barato, ele está 69, né? Vai cair até quando? Não sei. Né? Todas as questões que têm aparecido são questões mais ou menos esperadas. Você pega uma ação aí, uma ALO da vida, que a gente já falou muito aqui. Né? O que justifica aquela empresa ter caído para R$ 19 e não subido para 32 depois dos resultados que ela apresentou muito melhor do que esperado? Nada. Não procure racionalizar os preços de mercado. O preço de mercado muitas vezes não tem razão nenhuma. Se você for o escravo do senhor mercado, você não vai ter nada. Então, aonde vai cair? Não sei. Cair para sempre? Não, né? Chega num ponto que. Fiz de papéis? Faz fiz de papéis. Qual que é a pergunta, Mofio? Acho que ficou faltando um pedaço da pergunta. Bastante não irá fazer esse trabalho de colocar esses fios de papéis mais vezes na ordem dos aportes. O Bastante tem ajuda vocês nesse trabalho, sim, tá? De te indicar aquilo que caiu mais, aquilo que está mais desvalorizado. Só que o Bastante sim, ele não faz juízo de valor. Se o ativo caiu de preço, mas não teve problema de valor, ou se o ativo teve um problema de valor mesmo, ele vale menos porque o ativo teve problemas, porque está mal gerido, porque teve uma fraude como Americanas ou como Oi. Então, o Baster não salva de Americanas, Oi e afins. Daí é diversificação e seleção de bons ativos. Mas vamos considerar que você tem uma carteira de lá 12 bons fundos imobiliários, 12 boas ações, 3, 4 bons títulos, né? 3 ou 4 títulos públicos, né? Aí não entra em qualidade. Alguns REITs, alguns. Basta esse sistema vai fazer esse trabalho para você de maneira ok, de maneira aceitável. Mas o Basta esse sistema não é qualitativo, tá, pessoal? A obrigação do olhar qualitativo é de vocês, não é do Basta esse sistema. Basta esse sistema nunca vai dizer para vocês qual ativo é bom, qual é ruim. Então, você coloca um ativo porcaria, esse ativo cai, 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 Basta esse sistema vai te mandar ir comprando, porque ele entende que o ativo está mais barato, sendo que às vezes não está. Né? A gente falou aqui, né, por exemplo, que o valor do PVBI é tipo 90 e ele está negociado a 69. Mas pode ser que amanhã ele ainda esteja negociado a 69 e o valor dele seja 67. Depois ele ainda está negociado a 69 e o preço dele, ele ainda vale 90, né? Não, melhor dizendo, ele ainda é negociado a 69, mas o valor dele está 50. E aí o Bastante vai te ficar mandando comprar o negócio que é cada vez pior. E você, o seu dinheiro vai virar pó. Quem só pegou, quem tinha, por exemplo, Oi e Americanas e Bastecista não salvou essa pessoa, se afundou. Então, obrigação de achar a qualidade de você. Você tem lá, nossa, eu tenho Bastecista, eu tenho IRB, Americanas, Magazine Luiza, Oi, e sei lá, e Mundial. Tenho essas cinco empresas. Você vai se afundar de com sem basteciste. Então, tem que ter qualidade. Ele te ajuda. Ele faz um trabalho perfeito de especificação e tal. Não, não é esse a proposta, né? Não é por aí. Mas ele te ajuda a ser contracíclico, né? Que é a coisa mais difícil para a maioria dos investidores. O investidor vê o ativo cair, ele tem certeza que deu problema. E esse chat de hoje é sobre isso. Você viu o ativo cair? Não, não há garantia de que deu problema. Pode ter dado problema, tá? Você tem que ter algum entendimento, acompanhamento do ativo. Às vezes caiu porque realmente deu um problema sério. Americanas, falando Oi. Caiu porque deu problema sério. Fundos imobiliários, aquela turma dos fundos high yield, Hectare, Todeslilhas, Versalhes, aquela turma caiu. Não foi por causa de mudança em taxa de juros, em prêmio de risco. Aquela turma, ou de pequenas variações de fluxo de caixa, aquela turma caiu porque teve problema sério. E aí, se você não sabe isso, você fica comprando um monte de porcaria, botando em porcaria, e aí depois tá falando, fundo imobiliário não presta, como é que vai investir nisso? Só cai, né? Aí você está falando besteira. Então, se você está comprando coisa boa, ok. Se você começa a comprar porcaria, e aí, mas caiu, eu estou comprando mais. Você vai afundar. A qualidade em primeiro lugar. Primeiro tem que ter um filtro qualitativo. Tem que ter só coisa boa. Assim. Não significa que nada disso vai ficar ruim, mas tem que ter coisas que, de preferência, são muito boas. Aí depois é que entra questões de precificação, de menor delta do buffer system, né? De balanceamento ativo, passivo. Isso é depois. Primeiro é qualidade. Ativos bons. Não compare. Ah, tá. Tive a impressão que você tomou o FIIs de papel na maior posição de rendimento comparado a outros FIIs. Sim, com certeza, meu filho. Precisam, precisam. Mas eu não falei disso hoje, acho. Mas, bom, por que que precisam? No fundo de tijolo, a inflação ela é repassada no aumento dos aluguéis, tá? E na valorização do imóvel. Ela vai ficando meio que acruada ali dentro do fundo. E ela é liberada toda vez que o fundo vende algum imóvel. E quando o fundo vende algum imóvel, você tem que reinvestir um pouco mais daquele valor do lucro da renda. No fundo de papel, não. O fundo de papel ele é um repassador de inflação. Então, a gente pega o CANIP, o rendimento do CANIP desse mês, um pedaço um pedaço que é o juros real ali, né? Porque você vê lá, o CANIP está dando IPCA mais 8, deve estar dando mais ou menos isso, IPCA mais 8. Uma parte é uma parte desses 8, e uma parte é o IPCA lá de setembro, se não me engano. Setembro? É setembro ou outubro que recebe agora? Acho que é setembro, se não me engano. Quase certeza que é setembro. É o IPCA de setembro. É o IPCA de setembro mesmo. Então, é o IPCA de setembro. Então, assim, o IPCA de setembro já foi dado para você. Toma o IPCA de setembro. Você não reinveste o IPCA de setembro que ele te deu, o fundo de papel ele não valoriza. Você não pode ter expectativa do fundo de papel dele valorizar acima do valor patrimonial. Os fundos de papel, os bases 100 vão gravitar sempre em torno de R$ 100, se forem. Se não acontecer nenhuma perda patrimonial no caminho, nem nada. E os de base 10 vão gravitar em torno do valor de R$ 10. Então, você tem que reinvestir muito mais. Tem que reinvestir toda a parte da inflação, além de reinvestir um pedacinho ali do juros real. Então, dá para fazer a conta. Por exemplo, nesse ano, você teria que ter investido o rendimento total, você recebeu desses fundos, sei lá, 12%. Desses 12, 5%, né, nos últimos 12 meses, 4,7% foi inflação. Você teria que ter reinvestido 4,7 de 12, né? 4,7 sobre 12. Vamos ver aqui, 4 igual 4,7 dividido por 12. Você teria que ter reinvestido 39% no fundo de papel nos últimos 12 meses. Já no fundo de tijolo, não. No fundo de tijolo, você pega e faz o reinvestimento menor, né? No fundo de tijolo varia. Eu já expliquei aqui, né? Tem um fundo de tijolo que mesmo quem não reinvestiu nada, ficou bem. Tem fundo de tijolo que precisa investir 20%, 15%. Isso não faz o fundo de papel um investimento ruim, hein? Pelo amor de Deus. Não, não torna a maior necessidade de reinvestimento, não torna o investimento pior. A maior necessidade de reinvestimento. Mas entendam, porque o fundo de papel te dá tudo na hora. O Canip, nesse mês, ele te deu a inflação de setembro e ele te deu os juros de setembro. Ele te deu agora, de setembro. Te deu? Não, vai te dar daqui uma semana. E aí, no outro mês, ele vai te dar o de outubro, né? Tanto que no outro mês, outubro, teve um aumento grande de inflação aí, IPCA e IGPM. A gente vai ver fundos como o Bari, que tem IGPM, dá um aumento aí no rendimento, provavelmente. Vai dar um boost, mas você teria que investir mais. Né? Quem faz uma carteira equilibrada entre papel e tijolo, 70-30, 50-60-40, pode reinvestir aqueles 30% que eu falei. Quem tiver muito mais tijolo, aí vai depender, talvez possa até reinvestir menos. Quem tiver muito papel, com certeza vai ter que investir mais. Ah, tá, entendi. Mas você entendeu esse repasse de inflação do fundo de papel? Assista a live só sobre fundo de papel que a gente fez. A gente vai fazer outro no futuro. Mas o fundo de papel, ele te entrega a inflação ali. O fundo de tijolo, a inflação fica dentro dele. Ela só sai quando ele vende o imóvel. No fundo de tijolo, a inflação fica lá dentro. Ela não é entregue ali para você. Entrega um pedacinho na correção do aluguel, mas ela fica lá dentro, acruada. E ela sai mesmo na hora que o fundo vai lá e vende o imóvel com lucro, ele te entrega ali aquela inflação que você tem que investir. O fundo de papel não, ele te entrega o tempo todo, né? Vide, Canip, aí ele vai, ele te entrega tudo, VRTA te entrega, todos te entregam, HGCR, HREC, BARI, CVBI e tudo mais, ok? Então é isso, pessoal. Trouxe um tema que não costuma ter aqui na base, mas é para vocês, porque eu estou vendo o pessoal muito desesperado com esse negócio de fundo não subir, ó, preocupado se vai cair para sempre, preocupado de até onde vai. Por que que cai? São todos esses fenômenos. Até pouco tempo a gente estava com o IPCA mais 6, falando, nossa, IPCA mais 6, quando isso acontece, não sei o quê. Hoje o IPCA mais 6 é passado, a gente já está batendo IPCA mais 7 aí. É natural que os ativos de risco caiam. Que bom, meu filho, que gostou. Eu espero que isso principalmente tranquilize vocês. Entendam que assim, quando vocês estão comprando esses ativos mais baratos, não é porque os ativos estão ficando cada vez piores e tudo mais. São fatores extrínsecos aos ativos. Então, fiquem tranquilos. Se vocês comprarem bons ativos hoje, eu garanto, quem comprar bons ativos nos próximos 2, 3 anos, se mantiver comprando nos próximos 2, 3 anos, lá na frente vai ter um retorno muito positivo. Só que tem que ter atenção em qualidade. Preço até hoje em dia é mais tranquilo do que nunca, porque nos preços atuais é difícil o cidadão comprar um negócio caro. Tá num ponto que ativo caro no Brasil é luxo, né? Não tem. Então tá tudo ali na bacia das almas, é só comprar as coisas boas, vai comprando um monte de coisa boa, compra um fundo imobiliário bom, ação boa e tal, vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando o país estiver em águas mais calmas, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida, ok? Obrigado, Cidian, eu que agradeço. E até mais no final do mês, vou ver se eu trago aqui no dia 26 algum conteúdo. Eu quero trazer, ou vou trazer o conteúdo do HGPO, é um conteúdo legal, fechamento já. Ou vou trazer um conteúdo geral de lajes aí para vocês, tá bem? Um grande abraço e até o final do mês.